Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do IPC. Meu nome é Andrés Rois, eu sou voluntário e pesquisador do IPC e hoje nós vamos falar de avançado. Por que que ele é sofisticado? Porque a gente trata da comunicação e da visão fora do corpo. Então eu vou adiantar logo que é possível sim ver e se comunicar fora do corpo, e é sofisticado porque a gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais sofisticada e avançada. Então é uma live interessante tanto para quem tá, já é projetor, como para quem está investindo em se projetar, está fazendo curso, está investindo. Então, só para dar uma introdução, na questão da visão, só para vocês terem uma ideia, a gente pode, fora do corpo, ver em 360 graus, coisa que aqui no corpo físico a gente nem pode pensar nisso, né? Não existe isso. Pode ter visão microscópica, macroscópica, telescópica, isso na questão da visão, que a gente vai desenvolver logo mais à frente. Na questão da comunicação, é muito mais sofisticado ainda se vocês pensarem que você, através da projeção consciente, você pode se comunicar com uma linguagem universal chamada conscienceis, e você pode tanto falar com ET como com chinês. Você não precisa dominar aquele idioma. O negócio de dominar idioma é só aqui, que a gente, para se comunicar, tem que falar o idioma, enfim, o idioma comum da pessoa. Então, fiquem, vocês vão gostar da live, espero que aprendam muita coisa, espero aprender também com vocês. Mandem perguntas, participem. Se gostarem, dê um like. Se não gostarem, pode dar um dislike, que a gente também aceita numa boa. E eu quero agradecer a equipe que está nos bastidores. E o nosso monitor hoje vai ser o professor Antônio Siqueira. Tudo bem, hein, Antônio?
Olá, professor Andrés, tudo bem? Eu sou Antônio Siqueira, monitor da live de hoje, para fazer a interação entre vocês e os nossos professores apresentadores. Façam as suas perguntas, compartilhe o vídeo para a chegada de mais pessoas. Estamos à disposição. Uma boa live a todos.
Obrigado. E, mais uma vez, aqui fazendo uma dobradinha com o meu partner, né? O meu amigo, a gente tem uma dobradinha, se dá muito bem, que é o professor Eduardo Ezag. Tudo bem, Eduardo?
Boa noite, Andrés. Boa noite, equipe. Tudo bem? Estamos aqui novamente na live. Boa noite a todos aqui que estão prestigiando a nossa live do IPC, que estão aqui no Facebook e também no YouTube. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma vez uma live, uma jornada juntos aí com o professor Andrés.
Então, já que a gente falou em visão, né, que a visão é mais sofisticada, então, nós vamos começando falando sobre a visão. Dá para colocar o slide 9, por favor? Então, no extrafísico, a gente tem várias maneiras de ver. É claro que isso depende muito do teu grau de lucidez. Vai depender também se você está bem na dimensão, na faixa vibratória que você está. Vai depender também se você tem um fronto chakra bem desenvolvido, porque fora do corpo a gente não vê com olho físico, a gente vê principalmente com chakra frontal, que é o chakra da clarividência, né? Então, é muito bacana, porque você fora do corpo você tem vários tipos de visão. Aqui tem muitas visões, até visão de raio-x você tem, tá? Visão de raio-x. Você tem a visão endoscópica. A visão endoscópica você consegue, por exemplo, ver dentro do corpo de outra pessoa, como se fosse uma visão de raio-x. E eu já vi em aulas que nós fazemos lá, pessoas têm essa facilidade de ver os órgãos internos de uma pessoa. Outra facilidade também é a visão 360 graus. Porque quando você está com psicossoma, ou perispírito, né, como é chamado, o corpo emocional, a visão não tem uma localização fixa, a visão fica em todo o psicossoma, em todo o perispírito. Então, o que acontece? Você pode ver de várias maneiras. e você não fica limitado à visão frontal que a gente tem. E a gente também tem a visão microscópica. Essa, inclusive, eu já consegui acessar. Uma vez eu fiz uma projeção, entrei dentro de uma árvore, que fica aqui perto de casa, e eu senti o perfume da madeira dela, mas o mais interessante é que eu vi, uma visão microscópica, eu vi a célula da madeira. Então, meus olhos se tornaram uma espécie de microscópio, eu vi aquilo como se fosse um... Vi uma célula, se eu visse um microscópio, eu ia ver aquilo lá, né? Então, agora, tem algumas dificuldades fora do corpo, que eu acho que muita gente aqui já deve ter notado, né? Letras e números são, até aqui, dificuldades, né? As letras e os números realmente são muito difíceis de ver fora do corpo. Por quê? Porque quando você vê fora do corpo, parece que eles ficam como se fossem de, eles tivessem vida. Então você olha o número fixo e ele começa a mexer, e você acaba não conseguindo ver. E a mesma coisa quando você vê, por exemplo, é um cartaz, que tá, tem algo escrito lá. Você olha, aquilo parece que começa a mudar de aparência, parece que aquilo começa a ter vida. Então, são algumas limitações que a gente tem fora do corpo na questão da visão. Mas essa limitação não é nada perto do que a gente consegue ver, das facilidades que existem. Não é não, Eduardo? O que, tu acha?
Andrés, realmente, uma coisa que a gente tem que falar aqui para o pessoal que está começando, principalmente, ainda não tem assim, uma boa experiência projetiva, é que quando a gente está projetado, a gente... Óbvio, parece óbvio falar isso, a gente não está com o nosso corpo físico, a gente está com o nosso outro corpo, o psicossoma, que é um dos veículos que a gente utiliza na nossa manifestação na outra dimensão. E esse veículo é um veículo que a gente pode brincar e dizer assim que é um veículo super poderoso, que até, digamos assim, comparado com o nosso corpo normal, pode-se dizer até que ele tem superpoderes. Mas esses superpoderes, assim, não é nada de fantástico. São atributos normais desse nosso veículo psicossoma. São atributos que todos têm. Todo veículo psicossoma tem esses atributos. E é lógico que aqui na live a gente não tem tempo de passar por todos os detalhes desse veículo psicossoma, mas nós temos um livro chamado Tratado Projeciologia, onde você pode ler lá em detalhes todos os atributos do psicossoma. E é bastante interessante, quem está começando a se projetar, a entender isso, que a partir do momento que você entende que você pode muito mais no extrafísico, você começa a pensar diferente. Você começa a largar as suas limitações do corpo físico para trás. E aí você começa a se encarar, digamos, com uma segunda natureza enquanto projetado. Uma natureza em que você pode ver e ouvir e pensar e agir de forma diferente. No caso aqui da live de hoje, a gente vai focar mais nos, digamos assim, das formas diferenciadas que a gente tem da visão no extrafísico. E assim como o Andrei já começou a falar, é muito mais fácil no extrafísico a gente alcançar umas visões bem diferentes do que o que a gente tem aqui no intrafísico. Aqui no intrafísico a gente tem aí uma visão de 270 graus, mais ou menos, é o que a gente consegue ver assim ao redor do nosso corpo físico. No extrafísico, por exemplo, a gente pode experimentar uma visão que não tem similar aqui. Imagina que você está num ambiente, numa sala, num ambiente extrafísico, e você está conversando com uma pessoa de frente para ela, mas a sua visão daquela sala, daquele momento, daquela conversa, é como se você fosse um drone sobrepairando aquelas pessoas. Como se você fosse uma câmera lá no alto da sala, tendo uma visão de conjunto, uma visão ampla de toda aquela sala. Uma outra visão, aí o professor Andrés também citou, a visão de 360 graus. Você tem uma percepção em 360 graus daquela sala, como você fosse aquela lente fisheye, olho de peixe, que existe aí na fotografia, que existe aí nas câmeras, que você consegue ter uma visão ao redor. E é bastante interessante a gente começar a perceber esses tipos de visões no extrafísico. Por quê? Isso daí é uma grande forma de você perceber que está projetado. Porque a partir do momento que você está projetado e começa a ter uma visão diferente do que você está acostumado, opa, já acende uma luzinha verde aí e você se percebe. Opa, estou projetado, essa minha visão está muito melhor, está diferente do que eu conheço. E aí você começa a se perceber projetado. E esse que é o grande barato, né, André? Saber que está projetado, né?
É, muitas vezes você tem uma visão completamente diferente, aquilo te desperta que você está projetado, né? Agora, uma coisa que a gente costuma avisar aqui, que é um erro comum, inclusive da gente também, que já é veterano, é que toda vez que você pega como referência o intrafísico, essa dimensão, para comparar outra dimensão do extrafísico, você vai cometer muitos erros. Por quê? Porque o ponto de vista é completamente diferente. Por exemplo, aqui a gente pensa em lugares. No extrafísico não existem lugares, existem dimensões, dimensões conscienciais, faixas de vibração onde as consciências se manifestam por afinidade. O professor Valdo, por exemplo, que é o Valdo Vieira, que é o propositor da ciência, projeciologia e conscienciologia, comenta que em cima do Rio de Janeiro tem uma colônia extrafísica de músicos. E esse é um dos motivos, inclusive, porque a gente veio para essa dimensão e tem esse corpo físico. Porque aqui você tem a oportunidade de você lidar com vários tipos de consciências, de interagir com vários níveis evolutivos. E a gente só consegue evoluir interagindo com outros níveis evolutivos. Se você, por exemplo, vamos dizer que você é casado. Vou dar um exemplo meu, por exemplo. Eu fui casado há 26 anos. E eu sempre tive dificuldade por causa da educação que eu tive, de muita repressão, eu não conseguia me colocar a ser autêntico. E a minha ex-mulher era super autêntica. Por outro lado, ela era sedentária, ela fumava, ela não cuidava da saúde, e eu sempre cuidei muito da minha saúde, eu caminhava, fazia esporte. Então, nós aprendemos um com o outro. Um serve de exemplo para o outro. No extrafísico, não. Você vai para uma dimensão que todo mundo é igual. Uma pessoa que é igual por uma questão de afinidade, de atração. Com pessoas iguais a você não aprende nada. Não tem como aprender, né? É rebarbativo. Então, voltando ao que eu falei da questão de você ter erros de interpretação por causa do intrafísico, por exemplo, no extrafísico, essa sala que eu estou agora, ela é completamente diferente. Por que que ela é diferente? Porque eu, durante muito tempo, eu trabalhei com equipamentos de som. Tem até uma caixa de som aí atrás que sobrou daquela época, né? Então, fora do corpo, o que que ficou marcado aqui nessa sala? É até meio confuso, porque eu vejo uma porção de equipamento que ficou por aqui. Até hoje eles estão aqui plasmados, né? Por que que eles estão plasmados? Porque além de trabalhar com isso, eu gostava muito disso. E quando você tem muito afeto por alguma coisa, essa coisa ela fica marcada energeticamente no local. Outra coisa é que fora do corpo você pode ver objetos que são invisíveis à tua visão comum, mas fora do corpo você vê. Eu vou dar um exemplo disso daí. Eu tenho uma balança digital no meu quarto e um dia saí do corpo, olhei para a balança e tinha uma luz azul enorme nela. E aí eu percebi que, na realidade, é porque a gente tem um chakra na planta dos pés e esse chakra é um chakra bem denso porque ele absorve a energia da Terra. E eu, de tanto pisar na balança, coitada, ela ficou energizada, né? Então, tinha um halo azul enorme em volta dela que era exatamente a energização que eu fiz. Então, não se admirem ou fiquem confusos se fora do corpo a casa de vocês apresentar outra aparência completamente diferente, de repente vai apresentar a aparência do recheio decorativo que já existiu e não existe mais. E isso gera muita confusão, né, Eduardo?
Muitas vezes assim, a gente quer entender ou quer ver aquela dimensão exatamente igual como a gente conhece ela aqui no intrafísico. E a questão dos morfopensenes, dos pensenes que tomam forma, dos pensamentos, sentimentos e energia, que é um conceito que a gente tem aqui na conscienciologia, que nós emanamos esses pensenes, o duplo das energias também, dos objetos se materializam em outra dimensão, muitas vezes são diferentes. E a gente tem essa expectativa de ser exatamente igual. E além disso também, Andrés, tem aquela questão que muitas vezes a gente está vendo um objeto no extrafísico, está vendo uma forma no extrafísico, e também tem muito como a gente interpreta aquilo. Aqui, quando a gente está no intrafísico, a gente vê, por exemplo, um pacote de biscoito. Você está vendo lá o pacote de biscoito, você está lendo o pacote de biscoito, você está reconhecendo a marca. É algo mais intrafiscalizado, você já sabe o que é. No extrafísico, muitas vezes, você vê um pacote de biscoito no extrafísico. Você não está somente vendo o pacote de biscoito, você também está percebendo as energias daquilo. E aí você vai fazer uma decodificação do que significam aquelas energias para você. De repente, o que você vai fazer uma leitura daquilo não é um pacote de biscoito. Você vai sentir que aquilo é alguma coisa feita de açúcar puro, de glicose, e você pode até sentir, de repente, o gosto mais açucarado. Ou você pode ter uma percepção de que aquilo ali é um repositório de energia densa. Não necessariamente é um pacote de biscoito. Tem muito a ver de como você vai interpretar aquelas energias daquele item ou daquela pessoa, até também, a gente vai falar sobre isso na live de hoje, de como você está percebendo os itens no extrafísico. Isso faz muita diferença. Gravem isso, pessoal. Muitas coisas no extrafísico, como a gente entende, como a gente busca entender, tem a ver como a gente interpreta, como a gente percebe energeticamente. No extrafísico, a energia é tudo.
É, e tem a questão também que cada pessoa ela interpreta a realidade de uma maneira. Não existem duas pessoas no cosmos, não é só nada, que interpretem o mundo da mesma maneira. Então, isso faz uma diferença muito grande também, né? Tem um provérbio russo que eu gosto muito, né? Que diz o seguinte: a alma do outro é a escuridão. Por quê? Porque você não consegue. É impossível você penetrar na subjetividade da outra pessoa. Porque ela vê o mundo completamente diferente, entendeu? Aquela história que um pedaço de giz para um químico representa cálcio, para um professor representa o instrumento que ele escreve na lousa. Cada um vai interpretar de um jeito. Então, no extrafísico, isso tem um peso muito grande também, né? E aproveitando aqui, será que nós já temos perguntas, Antônio?
Temos vários comentários e temos algumas perguntas.
Ótimo.
Luciano Santos, pelo YouTube, pergunta: em uma projeção consciente, se tem a noção de localização, se enxerga bem seu quarto, seu corpo, ou tudo fica turvo e as situações confusas?
Olha, aí depende muito, Luciano, depende muito do teu grau de lucidez, de como está teu fronto chakra, e depende muito também principalmente da tua lucidez. A gente tem que se lembrar que a gente tem um corpo físico, e quando a gente sai do corpo de psicossoma, a gente carrega muita energia. Essa energia é a principal diferença que a gente tem de uma consciência extrafísica que já perdeu o corpo energético e tem lucidez total. A nossa lucidez é sempre muito, muito tacanha. A maioria das projeções conscientes elas se dão com uma lucidez mais ou menos de 40%, 50%. A maioria você não sabe se é sonho ou se você está projetado. Então, projeção com 60%, que já seria uma boa... 60% você já sabe que está projetado. E 80% já você está com mais lucidez do que aqui. Então, a visão tua, Luciano, vai depender muito do teu grau de lucidez, vai depender se o teu fronto chakra está bem ativado. Eu já vou logo dar uma dica aí, de repente vou fazer um spoiler para o professor Eduardo, mas uma maneira fora do corpo, quando você não está vendo as coisas meio borradas, as coisas não estão muito claras, é você usar a tua paramão, porque não é a mão, é paramão, e energizar o fronto chakra. Inclusive, isso consta no livro Projeciologia. Eu já apliquei, realmente funciona, inclusive com projeções cegas, porque às vezes você sai do corpo e não enxerga nada. Fica tudo escuro. E essa é a maneira, inclusive, de você passar a ver. Porque uma projeção cega, você fica até com medo, às vezes, né? Aquela escuridão toda. E às vezes você volta até para o corpo que não quer continuar aquilo lá. Mas se você tiver. Se você aqui na vigília física ordinária, aqui, você já se condicionar, pensar em fazer esse gesto de energia até o fronto chakra, você já vai poder superar isso daí. Sua experiência própria, tá? Tem mais perguntas, Antônio?
Sim, a Eliane Rodrigues. Deixa eu ver aqui. Eliane Rodrigues, 40.
Se for difícil, passa para o Eduardo, tá?
Tá.
Pega uma bem difícil
Eliane
para ele,
Rodrigues,
fácil para mim.
ela pergunta assim: gostaria de saber o que fazer para ter mais facilidade e ter mais desdobramentos ou projeção consciente?
Aí, Eduardo,
Olha,
bom,
vamos
melhor que
lá.
essa é impossível, né?
Essa é
Até
boa.
eu respondo essa.
Até essa, né, Andrés?
É,
Eliane, na
até eu.
realidade, assim, não vai acontecer, digamos, de um dia para o outro. É necessário um investimento, tal qual você investe um certo tempo para começar a falar um idioma, ou então para começar a desempenhar um esporte de uma forma mais eficiente. Com a projeção é a mesma coisa. O que que eu posso te dizer? Você já vem equipada de fábrica, você tem tudo o que precisa para se projetar. Você já tem o seu veículo psicossoma, você tem o energossoma, que é o veículo energético, que envolve os dois veículos, o corpo físico e o corpo que você usa para se projetar, que é o psicossoma. O que que você precisa basicamente fazer? Começar a separar esse corpo. E como é que a gente separa um corpo do outro? Aplicando técnica energética, é a melhor forma, que é a técnica energética que ajuda aí nessa separação do corpo, que é a projeção, com a projeção consciente, que é o que a gente objetiva. Mas você pode ter projeção parcial, você pode ter uma projeção cega, pode ter vários níveis de lucidez. Mas a partir do momento que você começa a mexer com a energia, começa a aplicar uma técnica projetiva, você começa a ter mais facilidade de sair do corpo. Você pode começar a consultar o nosso livro, o Tratado Projeciologia, que é o maior tratado que tem sobre a projeção consciente, com inúmeras técnicas projetivas. E você também pode conhecer o nosso curso, que é o Projeção Consciente, que é um curso que vai te dar todas as informações para você saber o que é necessário para sair do corpo. Infelizmente, na live assim, não tem uma receita de 1 minuto que eu possa te passar, mas tem um conjunto aí, vai seguindo aqui as nossas lives, que a gente vai informando mais.
Tem mais alguma? Se não tiver, a gente vai em frente, Antônio.
O Douglas Justino pergunta: por que não me lembro dos desdobramentos ou das projeções conscientes?
Olha, essa pergunta é muito interessante. Eu acho o seguinte: a pessoa, se ela quer se lembrar da projeção, ela tem que primeiro se procurar se lembrar dos sonhos. Uma pessoa que lembra de sonho lembra de projeção também. A gente tem que dar muito valor, apesar do sonho ser uma coisa onírica, ser uma coisa do cérebro físico, mas é a maneira de você treinar a tua memória procurando se lembrar dos sonhos. Tem uma técnica que eu uso diariamente antes de dormir, que eu repito para mim mesmo em voz alta: vou me lembrar de todos os sonhos. Eu repito 5 vezes isso daí. E também repito depois: sempre que eu despertar, vou me lembrar do sonho. Então, o que acontece quando eu faço isso daí? Você mexe com o teu inconsciente. Você acaba fazendo uma auto-hipnose. E mais uma coisa: quando você acorda no meio da noite, eu acordo várias vezes durante a madrugada, eu não tenho um sono direto, né? Você para e procura se lembrar do sonho que você estava tendo. Mas não é. Tem que parar mesmo e pensar. E muitas vezes o que funciona também, se você dorme de lado, é você virar para o outro lado, porque aí a tua circulação sanguínea do cérebro, ela muda de um lado para o outro. E isso muitas vezes traz o sonho, a memória ou a projeção. Muitas vezes você se projetou. Outra coisa também é você treinar a tua memória aqui no intrafísico. Tem treino de memória. Eu, por exemplo, acho que foi há uns meses atrás, eu costumava muito andar aqui na Avenida Atlântica, eu moro aqui em Copacabana, no posto 6, e eu fui decorando o nome de todos os prédios daqui até a Princesa Isabel, decorando um por um. Aí eu já andava e, sem olhar, eu já dizia o nome do prédio. Isso é uma maneira também de treinar a memória. É uma maneira meio maluca, né? Vamos combinar que eu nunca ouvi ninguém que passasse pela avenida decorando o nome de prédio, mas é uma maneira de melhorar a memória, né? Então, acho que eu te dei o caminho das pedras do que eu uso e, para mim, funciona. Tem uma boa memória projetiva. Né, Eduardo? E você? O que você acha aí?
Eu acho ótimo. Eu só vou dar uma dica rapidinha. Não levanta correndo da cama.
Ah, isso fica é importantíssimo.
Fica lá naquela morosidade. Não levanta para ir no banheiro rapidamente, porque você pode já dar uma chacoalhada aí na cabeça, encaixar mais forte e perder o fio da meada, como se fosse uma leve teia assim, dos resquícios das ideias do que você recuperou na projeção. Então, não levanta correndo e procura ficar repassando na sua mente, olhando lá no fundo, gente, por onde eu estive? O que está me lembrando aqui? E aí, com isso, você vai conseguir perceber mais. Muita gente desperdiça a projeção por sair correndo assim, aquele despertador atrasado para o trabalho. Melhor botar meia hora mais cedo e, de preferência, sem despertador para não levantar com susto aí e desperdiçar aí as rememorações. Melhor acordar naturalmente e ficar na cama um tempinho repassando.
É, tem outra dica muito importante que eu esqueci de dar. É, a gente, quando se projeta, quando você sonha, isso acontece no cérebro físico. Mas quando você se projeta, isso acontece no paracérebro. Esse paracérebro aí, passar a informação do paracérebro para o cérebro, é um download que você faz. E aquilo que o professor falou, se você pegar e se mexer e levantar, você já está desconhecido, né? Você está mais parado do que para cá e a projeção ela vem vindo, você vai rememorando. Se você sair da cama correndo, adeus. E outra coisa mais importante ainda que eu esqueci, hein? Eu, por exemplo, tenho uma lâmpada dessas de 5 watts na cabeceira da cama e tenho um caderno e tem duas ou três canetas, porque se uma falhar, eu tenho outra. Nunca espere de manhã cedo para você anotar uma projeção. Se você quer levar a sério mesmo a projeção, você vai ter que acordar, acender uma lâmpada e escrever. Se você não quer escrever, bota tem gente que usa gravador. Eu não gosto de gravador, eu gosto de escrever. Mas isso também é importantíssimo, tem que escrever naquela hora, porque de manhã, muitas vezes, você nem lembra que se projetou, que já foi embora. Aí você dormiu de novo, você sonhou, você tem mais projeção. Aí de manhã você vai ter uma ligeira lembrança do que aconteceu. Ou seja, vai perder a oportunidade, né? De repente, foi uma retrocognição que você teve e uma coisa muito importante, e aquilo lá você perdeu. Né, professor? Então vamos em frente aí, Eduardo.
Vamos em frente.
Agora. Vai lá, toca em frente aí você, por favor.
Vamos falar então um pouquinho, gente, do que a gente pode ter de percepção aí no extrafísico. Porque como a gente já estava falando aí, a percepção no extrafísico da visão não vem acompanhado pura e simples só da visão. Tal qual aqui no intrafísico, quando a gente está conversando com alguém, quando a gente está no ambiente, a gente está tendo percepções diversas. A gente está percebendo a outra pessoa, a interação dela conosco, como está sendo. Você percebe o humor da outra, você percebe o ambiente, você ouve. Você também tem uma atenção dividida com o que pode estar acontecendo no local, outras pessoas, outros carros passando. E no extrafísico, como é que é isso? Como é que fica a nossa atenção no extrafísico e como fica a nossa percepção? Como a gente já começou a falar no começo da live, o nosso veículo psicossoma, ele tem muitas outras habilidades. Do mesmo jeito que a gente tem múltiplos tipos de visão, a nossa percepção também é muito aumentada. A gente pode conversar com a outra pessoa em línguas diferentes do que a nossa, que a gente está acostumado. A gente tem aí o diálogo transmental, as informações em bloco que nós podemos captar de outras consciências, que são muito interessantes. Como é que eu posso explicar para vocês, que muita gente se pergunta, o que é essa informação em bloco? Imagina que eu vou chegar para você aqui no intrafísico e eu vou falar assim, olha só, eu vi um filme muito interessante, o filme se chama Titanic, é a história de um navio que foi construído. Ele saía em Londres no século passado, era o maior navio do mundo à época, era um navio que ia atravessar o oceano, ele ia de Londres para Nova York, e aí passa lá o navio com vários andares, acontece lá que o navio passa num iceberg, o navio começa a afundar, tem várias histórias de amor, tem várias pessoas que morrem, não conseguem embarcar, e por aí vai, eu estou te contando o filme com palavras, com todos os detalhes, e você, na sua mente lá, está imaginando, sem nunca ter nunca viu um filme, para você era novidade, você não conhecia. No extrafísico, essa mesma cena pode ser bastante diferente. Imagina que eu te entrego o DVD do Titanic e você, só de tocar na capa do DVD, você absorve toda a informação. Eu não preciso te contar nada, não preciso articular palavras. Você já consegue perceber, já vem o imaginário do filme, você consegue ver na sua imaginação os atores e vem aquela informação bem concentrada e condensada com tudo aquilo. Sim, isso é possível no extrafísico. Você consegue perceber as informações em bloco, de uma vez só. É claro que esse tipo de comunicação, em geral, acontece com consciências que já têm um nível de atividade, um nível de evolução no extrafísico um pouco melhor. Pelo menos elas já sabem utilizar o veículo delas, já sabem que estão projetadas melhor, elas já sabem o que estão fazendo. Não são projetores, já são conscientes que sabem utilizar todos os atributos do veículo dela. E isso também serve para a gente começar a aprender. Sabendo dessas nossas potencialidades, a gente pode também parar de articular palavras, começar a fazer telepatia e depois também mandar as informações em bloco também para outras consciências. É claro que não são todas as consciências que já estão receptivas a isso. Em alguns locais extrafísicos, praticamente, você tem que fazer o diálogo normal articulado, como a gente está acostumado a fazer aqui. Não é isso, Andrés? Vai mudando de acordo com a dimensão, não é?
É, a gente fala em telepatia, em paratelepatia, ou seja, além da telepatia, né? Eu já notei que muitas vezes a gente se projeta e a gente, pelo condicionamento que a gente tem, a gente mexe a boca, só que apesar de você mexer os lábios e tal, na realidade a informação vem de consciência, ou seja, vem telepaticamente. Você mexe a boca, mas na realidade você mexe para o condicionamento. Você percebe que aquela informação, ela não vem, você não ouve aquela informação. Aquela informação, ela vem através de telepatia. Porque fora do corpo, a gente tem a possibilidade, é mais fácil de você escutar, perceber os pensamentos de uma consciência extrafísica, tanto se ela já é uma consciência que já passou pela morte física, ou se é um projetor, é mais fácil você entrar nos pensamentos dela. Da mesma maneira que você entra no pensamento dela, você consegue, da mesma maneira você consegue ouvir, por exemplo, uma pessoa aqui no intrafísico. Então, é uma coisa muito sofisticada, né? Porque você, no extrafísico, o pensamento é ação. O pensamento passa a ser ação, né? E tem uma dificuldade aí, a gente falou da visão, né? E tudo no extrafísico acontece muito rapidamente. E a gente está com o corpo emocional. Se você aqui no intrafísico não tiver um certo domínio das emoções, você vai trazer muita pouca informação do extrafísico. Que, sabe aquela pessoa que ela tem uma cabeça que, enfim, é a famosa mente de macaco. Isso é normal, a gente ter um pensamento saltuário, né? A gente pensa numa coisa, depois pensa em outra. Esse tipo de pensamento é um pensamento que é ditado pela nossa instintividade, né? Porque o tempo todo a gente pensa ou no que vai acontecer, se preparar para algo que vai acontecer, que às vezes nem acontece, né? Ou você está remoendo o que passou. Então, se você não tiver um certo controle mental aqui, de você conseguir silenciar a tua mente, você vai sair do corpo e você, da mesma maneira que você está aqui e você pensa em outro lugar, você não vai se transportar para esse lugar, né? Com o corpo físico, você não vai sair daqui vomitando e vai, por exemplo, para outro lugar. Mas fora do corpo, se você está num local e você tiver uma cabeça muito assim agitada, você vai mudar de localização o tempo todo, porque você vai mudar de frequência. Então, esse é um detalhe importante também para quem quer se projetar, é a pessoa procurar... Hoje em dia tem várias técnicas de mindfulness, né? Atenção plena, que é uma coisa que funciona mesmo. E isso já é uma técnica milenar lá do budismo, né? Uma coisa que tem 2.500 anos. E realmente isso promove, quando sai do corpo, uma calminha suficiente para você poder aproveitar melhor a tua experiência fora do corpo. Né, Eduardo?
É isso aí, Andrés. Algo também que a gente fala, assim... É bom uma boa acalmia dos pensamentos e das emoções. É muito comum alguns alunos, a gente tem lá um curso que a gente dá junto, lá no presencial, quando a pandemia acabar, a gente vai voltar, que é a Escola de Projeção Lúcida, que é um curso 90% prático, em que a gente deita nos colchonetes, os alunos, com a participação dos professores, num campo projetivo otimizado, onde a gente aplica técnicas projetivas a cada aula e cada aula tem um objetivo projetivo diferente. E a ideia é que todos os alunos se projetem e alcancem seu objetivo projetivo. Mas não é raro alguns alunos desperdiçarem os eventos projetivos por excesso de emocionalismo. E muitas vezes um excesso de emocionalismo antes mesmo de começar o exercício para começar a projeção. Não sei se é uma ansiedade muito grande com o que vai acontecer ou com o que poderia experimentar no extrafísico. Muitas vezes a pessoa fala, não, eu quero ter uma experiência, mas eu não quero encontrar consciência. Eu quero ter uma experiência, mas eu não quero me projetar naquela época lá que eu fazia besteira no extrafísico e que eu posso me ver lá numa forma que eu posso não gostar. Isso tudo já denota, por exemplo, um emocionalismo um pouco exacerbado. E isso tudo atrapalha as vivências projetivas. O ideal é bom, uma boa acalmia. Você ir calmo, tranquilo, sabendo das suas potencialidades e também sabendo que o seu veículo psicossoma é um veículo que te propicia experimentar as múltiplas dimensões com toda a segurança. O máximo que vai acontecer é você voltar para o corpo. E aí, mesmo que você volte rápido para o corpo, vai ter um pouquinho de taquicardia, o cardiochakra vai ficar um pouquinho agitado porque você voltou rápido para o corpo. E aí? Eu gosto de dizer que do chão não passa, não vai passar nem do colchão, quanto mais do chão. E, Antônio, como é que estão aí as perguntas? Tem mais coisa aqui para a gente?
Sim, sim. O Luciano dos Santos, pelo YouTube, ele diz o seguinte, já tive sonhos muito reais. Projeção consciente é quando eu sei que estou ali, que estou dormindo. E ele também faz uma outra pergunta antes. Quando saber que é sonho onírico do cérebro e quando é uma projeção?
Essa é uma ótima pergunta, Luciano. Eu vou te responder, mas eu gostaria de lembrar a todos que também estão aqui na live que nós temos um curso chamado Projeção Consciente que esmiúça todos esses detalhes para você aprender a sair do corpo. E em janeiro a gente vai ter aí uma edição especial que só acontece uma vez por ano nas férias, que é uma maratona. O curso é condensado em 2 semanas e aí você fica imerso aí no Holopensene, você fica imerso no curso, o que facilita bastante aí as suas experiências projetivas, justamente porque todo dia você vai estar falando e pensando e ouvindo sobre projeção. Essa massificação, digamos assim, também facilita bastante aí a gente ter eventos projetivos proveitosos, porque muitas vezes a gente tem eventos projetivos que a gente desperdiça e nem sabe por onde passou. Mas vamos lá, eu gosto de dar um exemplo que ajuda bastante a visualizar quando a gente está tendo sonho e quando a gente está tendo projeção. Eu gosto de comparar o seguinte, quando você está num cinema, Por mais sensacional que seja a tela do cinema, você está lá sentado na plateia, você está vendo lá um filme, tudo acontecendo, com diálogo, com visão 3D, com super cores, mas você está lá passivo na cadeira, vendo a história se desenrolar na sua frente. Isso seria, por exemplo, o caso do sonho. A projeção é ao contrário. Você está lá na frente, é como se fosse um grande teatro. Você é um dos personagens que está ali na peça de teatro, você interage com os outros atores, você percebe os outros atores, você pode mexer no cenário, você pode falar com as pessoas, percebe as energias, interage com eles por meio de palavras, conversando, por telepatia. Você faz parte daquele show, você não está só assistindo. O que muitas vezes acontece é que durante um período da noite você tem sonhos e você tem projeções. Então pode ser que você esteja aí na sua rememoração lembrando de pedaços que foram sonhos e pedaços que foram projeções. Mas a projeção é bem diferente. Quando você está projetado, você sabe que está ali. O que que acontece? Aí vem aquela questão do seu nível de lucidez. Muitas vezes você está com um nível de lucidez baixa e fica com essa incerteza de não saber que está projetado ou não. Mas pensa nesse exemplo aí que eu acho que ajuda a você começar a se perceber enquanto está projetado ou não. Quer comentar também, Andrés?
É, acho que você já falou tudo. Eu queria dizer que no dia 11, dá para colocar o slide número 16? Que é aula gratuita. Esse curso que o professor Eduardo comentou, que é o dia 4 a 13 de janeiro, que na realidade é uma semana, né? É um curso intensivo de férias, e vai ter uma aula gratuita no sábado, no dia 11, 9:30 da manhã. Então, essa aula gratuita, a pessoa tem mais ou menos ideia, uma aula condensada, que a pessoa também pode fazer pergunta, e ela vai ter mais ou menos uma noção do que vai ser tratado no curso. Porque a gente está aqui dando, vamos dizer, o resumo do resumo de alguma coisa. A gente não tem como estender muito os conceitos que a gente explica aqui. A gente tem uma visão panorâmica, né? Tanto que eu estou comentando hoje, a gente está passando por alto. Mas no curso, isso vai ser bem esmiuçado. Antônio, tem mais pergunta aí? Acho que a outra pergunta anterior o professor Eduardo respondeu muito bem, acho que não ficou dúvida nenhuma.
Marcos Guerra pergunta: qual é a melhor técnica para movimentar as energias? E quanto tempo eu devo movimentar as energias antes de ter uma projeção?
Olha, Marco, a gente fala em três manobras energéticas. Um é você entrar em estado vibracional, você sobe e desce suas energias através da tua vontade, até você começar a vibrar. E essa vibração é inconfundível, inclusive tem uma técnica para você se projetar através do estado vibracional. E tem o que a gente chama de mobilização base de energias. Depois você absorve energia e exterioriza. Mas essa do estado vibracional é mais importante. Quanto tempo? O máximo que você aguentar. Porque quanto mais tempo você fica trabalhando energia, mais você vai fazer o teu corpo energético ficar mais sutil e vai facilitar você se projetar. Por quê? Porque o corpo energético, ele é uma interface que fica entre o corpo físico e o psicossoma. Ele é uma cola que é justamente que segura os dois. Quanto mais denso tiver essa cola, mais difícil você vai ter que sair do corpo. E esse estado vibracional não é só para sair do corpo, não. Ele permite fazer uma defesa energética, você permite fazer uma desintoxicação energética através dele. Aí colocaram, inclusive, aí um slide com as ilustrações. Outro exercício interessante também que eu fazia, além disso daí, é você fazer os chakras vibrarem um a um. É você pegar e fazer um chakra vibrar. Começa pelo chakra radical, depois vai para o umbilical, depois, enfim, você vai um por um. que isso, e todos esses exercícios que eu estou comentando aqui, no curso da Escola de Projeção Lúcida, que o professor Eduardo comentou, são feitos antes da técnica projetiva, exatamente por esse motivo, para facilitar, para tornar esse corpo energético bem sutil. Então, eu te recomendo essas técnicas que eu comentei: vibrar chakra, estado vibracional, exteriorizar e absorver energia. Quanto mais tempo você fizer, mais fácil a projeção e maior lucidez você vai ter na projeção. Além de você ter facilidade, você vai ter uma projeção consciente muito mais lúcida. Quer acrescentar, Eduardo?
André, realmente, a chave da projeção é o trabalho com as energias. Alinhada a qualquer técnica que a gente tem lá no Projeciologia, você lá vai escolher qual técnica que combina mais contigo. E como saber qual combina mais contigo? Experimentando. Tira uma semana para cada técnica. Aplica aquela técnica 7, 8, 10 vezes durante a semana, em horários diferentes, e aí você vai ver se aquela técnica combina mais contigo. Mas é imprescindível você trabalhar com as energias. O que é trabalhar com as energias? Você sentir mesmo o seu corpo malhar energeticamente. Quanto mais você trabalha com as energias, mais fácil fica você se projetar. E lembrar que você também pode trabalhar com as suas energias no extrafísico, enquanto projetado. E essa é uma principal ferramenta que ajuda na lucidez enquanto está no extrafísico. Vamos lá, Antônio? Tem mais perguntas aí?
Sim, Eulália Reis, ela comenta: eu já me vi fora do corpo, via meu corpo e ficava admirada com os detalhes. Uma coisa que me lembro é que via um cordão brilhando, prateado. Me senti segura num determinado momento, mas de repente senti pavor e aí fui arrebatada para baixo com tanta força que acordei assustada. E senti dor da queda.
Sensacional esse depoimento,
Experiência maravilhosa.
porque a Eulália ilustrou aí diversos itens que a gente pode explorar bastante aí numa projeção. Vamos lá, parabéns, você teve uma projeção. Você viu seu corpo, isso é inexorável, é uma experiência que você nunca vai esquecer. Já te prova aí que a sua consciência existe fora do corpo, que você estava lá raciocinando, percebendo e vendo o seu corpo físico. Você conseguiu ver o cordão brilhante prateado, que é o cordão de prata, que ele é feito aí do seu energossoma, que liga aí o seu corpo físico ao seu corpo que você usa para se projetar, que é o psicossoma. Tem aí a ilustração aí do nosso conjunto de corpos e você viu aí esse cordão de prata que já é sensacional. Muitos projetores que já experimentam ou tentam se projetar, muitas vezes muitos não conseguem ver o cordão de prata. Até porque se projetar próximo do corpo não é tão fácil assim, porque existe algo chamado a esfera extrafísica de energia, que é próximo do corpo e que dá uma atração maior, ou seja, é uma área assim mais turbulenta, que fica mais fácil voltar para o corpo. E aí você relata que você sentiu uma emoção, sentiu um pavor, e aí acabou retornando para o corpo. Isso aí corrobora, ajuda a perceber que quanto mais a gente tem algum tipo de desequilíbrio emocional, algo que foge um pouco mais da racionalidade, no extrafísico, isso é muito mais exacerbado, muito mais forte. Por conta dessa emoção, você se desequilibrou, se desconcentrou emocionalmente e retornou para o corpo. E aí você teve um encaixe rápido. E esse encaixe rápido aí foi essa sensação aí de queda que você percebeu. Muita gente tem essa sensação de queda aí quando volta para o corpo, quando volta aí dessa forma rápida. Mas parabéns pela vivência e bola para frente. Vamos repetir de novo.
É interessante que essa experiência de cair, né? O pessoal fala cair no sono, já viu essa expressão? E em inglês também é fall into sleep. Por que que diz isso daí? Porque geralmente quando você vai dormir, a tendência da gente ficar projetado em cima do corpo dormindo. E aí passa uma ambulância, tem um barulho assim fora do normal. O que acontece? Você cai, você tem uma sensação de queda. Essa sensação de queda é exatamente o psicossoma. E você vê que essa palavra cair no sono tem até uma correspondente em inglês também, né? Mas tem mais alguma pergunta? A gente pode seguir em frente, que já faltam 10 minutos.
Tem o Marco Antônio pergunta, professores, e a segunda projeção, a do corpo mental, como se dá?
Olha, eu vou responder. Eu desconfio, não tenho certeza que eu tive uma projeção de corpo mental, porque foi uma exoprojeção. Eu me vi em outro planeta, e nesse planeta tinha duas luas. E eu olhei assim e falei, caramba, duas luas. Geralmente uma projeção para outro planeta geralmente é feita de corpo, mas eu não posso afirmar, é uma hipótese que eu tenho. E depois eu descobri que essas duas luas é o planeta Marte. Elas têm até um nome bem estranho, né? Mas a projeção de corpo mental, você tanto pode sair já de corpo mental aqui nessa dimensão, ou você pode se projetar de psicossoma e projetar também o mental soma. Agora, uma característica de projeção, eu tenho essa hipótese, mas eu não tenho certeza. Mas eu tenho alunos da Escola de Projeção Lúcida que já tiveram mais de uma projeção de corpo mental. E tem uma característica muito interessante que você se vê como se fosse um ponto, que na realidade o psicossoma é um corpo igual a esse daqui, né? Só que ele é mais sutil, mas ele tem mais ou menos o formato do corpo físico. E ele pesa um milésimo do corpo físico, né? Mas ele ainda tem energia, ele ainda tem partículas, porque ele tem um peso, né? O mental soma ou corpo mental, que a gente sabe, ele não tem partículas, ele não tem um peso. Então, o que acontece? Você se vê como se fosse um ponto. Tem uma professora nossa que tem uma projeção de corpo mental, ela achou que estava num silo, nesse silo de cereais, né? E ela estava dentro de um balde de água, né? E outra característica que eu acho muito legal, né? Uma pessoa que tem uma projeção de corpo mental, ela tem uma paz, uma acalmia, uma tranquilidade que ela nunca experimentou antes. Por quê? Porque são as emoções do psicossoma que ao mesmo tempo que as emoções elas protegem a gente, porque elas fazem parte do esquema de sobrevivência, né? A emoção não é nem ruim nem boa, ela é uma emoção. E o medo, várias emoções negativas, tem muito mais emoção negativa do que positiva, que é exatamente para você se proteger. Mas essas mesmas emoções fazem com que você tenha uma intranquilidade que. Quando você está projetado em corpo mental, como você não tem um psicossoma, você tem uma paz, uma tranquilidade, uma acalmia que a pessoa nunca, nunca experimentou na vida. E outra coisa, as ideias que você capta vêm em bloco. É o que o professor Eduardo falou do consciência. Então, o que acontece? A pessoa que tem uma projeção de corpo mental, quando ela volta para o corpo, é muito difícil ela colocar em palavras o que ela vivenciou. Porque é muita informação numa vez só. Informação vem em bloco, vem uma informação em bloco. Por isso que é importante para o projetor ser uma pessoa estudiosa, ser uma pessoa que aborda vários assuntos, porque ela vai ter um conceptáculo mental para entender o que ela está recebendo. Porque se você nunca ouviu falar em química, se você nunca ouviu falar numa tabela periódica, como é que você vai, se tiver uma informação sobre química, como é que você vai conseguir decodificar? Você não vai. Para você conseguir decodificar alguma coisa que você recebe, você vai ter que já ter algum conceptáculo, já você vai ter que ter já uma base de conhecimento que você, pelo menos você leu sobre aquilo. Então, acho que é por aí. Vamos em frente, Eduardo? Eu gostaria de falar da escala de observação do projetor, que é o slide 11.
Vamos
Pode
colocar
colocar
então
aí?
para a gente falar um pouquinho, que
Vamos lá.
ainda tem um tempinho.
É, o 11. Então, isso é, por que que é importante a escala de observação do projetor? Porque a escala de observação é que causa exatamente as diferenças de observação de um projetor para o outro. E você mesmo, em várias projeções, você pode ter vários tipos de observações dependendo do veículo que você está. Por exemplo, projetabilidade. Qual é o tipo de natureza da projeção consciencial lúcida? Ou seja, você está de corpo mental, está de psicossoma, como é que você está? Veículo, qual é o veículo que está se manifestando, né? Ou seja, se você está se manifestando de mental soma, é uma coisa, psicossoma vai ser outra. Se você está tendo uma clarividência viajora, que é uma projeção do chakra frontal, já vai ser outra coisa. Então vai depender muito do tipo de veículo que você está usando. Densidade. Isso é o mais importante até, quer dizer, é muito importante. A densidade desse veículo. Quanto mais denso o veículo, mais grosseira vai ser a tua percepção. Autolucidez, o grau de autolucidez é quando você é projetado. Ou seja, é o que eu comentei, né? Antes de se projetar, trabalhar bastante energia, porque quanto mais você trabalha energia, mais a tua lucidez. E é o que o professor Eduardo comentou. Quando você pode trabalhar energia fora do corpo, você pode entrar em estado vibracional fora do corpo, porque fora do corpo, sem esse veículo mais pesado que a gente chama de corpo físico, fica muito mais fácil de trabalhar. Porque o corpo físico é só uma blindagem, né? E essa blindagem atrapalha muito trabalhar energia. Fora do corpo, você está tranquilo. Pensou no estado vibracional, senta em estado vibracional. Eduardo, quer falar da frequência e da competência? Os 5 e os 6?
Vamos lá, Andrés. Isso tudo, gente, é para vocês começarem a levar em consideração, anotarem no seu caderninho, para vocês verem como é que a projeção não é algo tão simples. Existem muitas nuances que vão variando. Essa questão aí da frequência vibratória, isso aí é determinante para saber onde você vai se projetar. E isso tem muito a ver com a sua afinidade pessoal. Qual é a sua afinidade? Qual é a média dos seus pensamentos, sentimentos e energia? Isso é um fator muito determinante para te levar para um determinado ambiente extrafísico. Então, isso é algo bastante interessante de você começar a observar no seu dia a dia. Talvez assim, fazendo uma analogia, assim, diga-me com quem andas e eu te direi aonde tu te projetas, porque tem tudo a ver aí com o que
É isso
você
mesmo.
usa aí no dia a dia, quais são as suas amizades, quais são os lugares que você frequenta, que vai refletir bastante aí nas suas vivências extrafísicas. Cada vez mais aí que a gente vai sutilizando, vai facilitando aí as nossas interações, você vai tendo aí projeções em locais extrafísicos mais interessantes, mais assistenciais. Mas tem tudo muito a ver com o que você já pratica. E a competência, né, que é o traquejo, a experiência, a desenvoltura do projetor. Isso aí a gente só vai conseguindo de acordo com mais um tempo de voo, quando você vai tendo vários eventos projetivos um atrás do outro. E para isso, gente, não tem mistério, é a gente começar a insistir e a praticar e fazer uma técnica atrás da outra, ou então, de uma certa forma, tem técnicas até que são bem fáceis que a gente coloca. Eu gosto pessoalmente da técnica do alvo mental. Se você praticar durante semanas a fio, com a sua vontade fixa, um alvo mental para você se projetar, com toda certeza você vai alcançar esse alvo. Agora, tem que buscar insistir um pouco. Não adianta fazer duas, três vezes e falar assim: ah, não consigo, vou largar isso para lá. Tem que utilizar um pouquinho aí da sua vontade, aí da insistência, para conseguir alcançar aí seus objetivos projetivos. E, principalmente, ler sobre projeção. Trazer isso para o seu dia a dia. A partir do momento que você lê sobre projeção, conversa com outras pessoas sobre projeção, pensa em projeção, isso é um agente facilitador que vai trazer isso para o seu holopensene, para o seu conjunto de pensamentos que ficam em volta de você. Isso facilita aí a sua afinidade projetiva. Quer acrescentar mais, Andrés?
Quero sim. Dá para colocar o slide 15? Que são os filmes que a gente recomenda. Inclusive, um dos filmes a gente passa no curso presencial. Então, isso, inclusive, é bom para vocês verem para fazer uma saturação mental. Na hora que você assiste um filme sobre projeção, esse fosse verdade, a gente costuma passar no curso de projeciologia presencial. É um filme muito interessante, os atores são excelentes e mostra exatamente vários fenômenos da projeção, tem até incorporação, uma pessoa projetada que se incorpora em outra. Então, é um filme muito bacana e interessante de ver. O outro é Amor Além da Vida, né? Esse aí, se você tiver tendência a chorar muito, eu não te recomendo você assistir. Se você for muito emotivo, né? De um psicossoma muito assim, agudo. Mas é um filme bacana também, é um filme bacana de você ver. E todo filme que você puder ver, todo material que você puder ler sobre projeção, é interessante, principalmente à noite antes de dormir. Você pega, por exemplo, um livro sobre projeção antes de dormir, de experiência projetiva, né? A gente sabe que tem muitos livros, inclusive o professor Valdo tem alguns livros escritos, Projeção da Consciência, que é um livro muito interessante, mas tem outros autores, tem o Robert Monroe também, que tem experiências interessantes. Então, toda leitura sobre a projeção é uma saturação mental que favorece você depois se projetar. É até uma técnica projetiva, a técnica da saturação mental. Eu acho que a gente já chegou no nosso horário aí. A gente gostaria de agradecer muito as pessoas que acompanharam aí. E eu gostaria, inclusive, de me colocar à disposição para aquelas pessoas que não tiveram a pergunta respondida, que a gente, inclusive, a pessoa pode colocar nos comentários depois, no YouTube ou no Facebook, que a gente depois, eu e o professor Eduardo, vai procurar responder para não deixar nada sem responder. A gente gosta de... A gente tem muito carinho por vocês. Essa live só existe em função das pessoas que assistem, senão não tinha nenhum motivo para a gente fazer live. E é um respeito muito grande que a gente tem por vocês. E um carinho muito grande também. Uma boa noite, até a próxima. E façam técnica projetiva, façam o curso que vale muito a pena.
É isso aí, pessoal. Então, vocês podem aí deixar as suas perguntas e volta aí na live, que depois a gente vai procurar responder uma parte eu, uma parte professor Andrés. E sejam sempre bem-vindos aí nas lives do IIPC e venham conhecer a projeciologia e a conscienciologia, aonde você consegue aprender sobre projeção sem nenhum tipo de misticismo, sem nenhum tipo de crença, estudando como uma ciência e buscando seus objetivos projetivos, conhecendo o extrafísico e desmistificando. E aí você vai poder passar a viver o paradigma consciencial, que é nada mais nada menos do que você ter uma vida plena, com todas as potencialidades aí do nosso veículo de manifestação. Continuem aqui conosco e até a próxima.
Obrigado a todos, uma boa noite.
Boa noite.